Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Hoje, você tirando as dúvidas sobre a carreira de psicologia, nós temos aqui os nossos convidados de hoje, a professora diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é a professora Marilene Proença Rebelo de Souza, professora doutora, e o Felipe Ramos, terapeuta analítico comportamental, que trabalha especialmente com espectro autista. E nós vamos às participações dos nossos ouvintes. A primeira pergunta é do Vitor, para a professora Marilene.
Hoje você acompanhando o programa Abrace Uma Carreira e nós temos a participação do psicólogo Victor Visocchi. Tudo bem, Victor?
Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta para a professora Marilene. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades enfrentadas para a escolarização adequada e adaptada a todos frente às políticas públicas da educação no Brasil.
Então, Victor, né? Acho que essa é uma pergunta muito histórica dentro da psicologia escolar e educacional, né? Eu acho que a psicologia tem sido chamada durante mais de 100 anos, né, para responder a essa pergunta, quais são, né, as melhores formas de aprender na escola, e passando de uma pergunta que geralmente era por que que a criança não aprende, para uma pergunta que hoje a gente se faz no sentido de como é que essa escola precisa ser organizada, estruturada, né, para responder a essas necessidades que as crianças apresentam na escolarização. Eu vejo que dentro das políticas públicas, né, o que tem sido considerado como uma experiência muito bem sucedida são as experiências de trabalho do psicólogo na educação, que tem uma dimensão intersetorial, né? Porque as queixas escolares, as dificuldades vividas no processo de escolarização de crianças e adolescentes, elas são fruto da falha de muitas políticas, né? Quer dizer, da falha da própria escola, não é? Que também está numa situação precarizada, muitas vezes, para oferecer, não é, o seu conhecimento e a sua própria possibilidade de desenvolvimento de aprendizagem para essa criança, não é? As políticas sociais, onde nós vemos muitas famílias, não é, vivendo situações de desemprego, situações de uma moradia precária, situações onde, não é, há uma série de dificuldades para manter os seus filhos na escola minimamente, não é? As políticas de saúde, não é, onde você não tem o acompanhamento necessário que essas crianças, de maneira geral, deveriam e poderiam ter. Então, quando você tem uma dificuldade na escola, você tem o desafio, né, de compreender quais são as necessidades dessa criança, como é que essas crianças vão poder superar essas necessidades, né, a partir de uma escola que seja acolhedora, de uma escola cujo conhecimento seja veiculado a essa criança, uma escola onde os professores possam, né, compreender a importância do conhecimento e os processos pedagógicos para que esse conhecimento seja veiculado, né? E para isso, enfim, são muitos os trabalhos conjuntos que precisam acontecer, porque as barreiras são muito grandes, né? Os desafios são muito grandes, tanto os desafios da idade da criança, quanto os desafios sociais, quanto os desafios da própria educação, né? Então, eu acho que nesse momento, esse trabalho intersetorial, esse trabalho interdisciplinar, ele é fundamental para que a gente tenha não só uma escola cidadã, mas um bairro cidadão e uma cidade cidadã.
Eu também gostaria de perguntar ao Felipe, que na minha primeira infância eu tive o diagnóstico do transtorno do espectro autista e eu não tive um acompanhamento ao longo do meu desenvolvimento. Eu gostaria de perguntar qual que é o envolvimento do psicólogo para com as pessoas com o transtorno do espectro autista e quais são as dificuldades encontradas nesse acompanhamento.
Maravilha! Muito obrigada, Victor!
De nada!
Grande abraço para você, tá?
Oi, Victor, boa tarde. Eu acho muito relevante a sua pergunta e eu estou pensando aqui, eu acho que para responder a sua pergunta eu preciso primeiro dar um panorama, né, geral, sobre o diagnóstico, o que a gente chama de criança autista, né? O que é o TEA, que é conhecido como transtorno do espectro autista, do que a gente está falando. Então, primeiramente, o neurologista ou o psiquiatra, que são normalmente os médicos responsáveis por fazer esse diagnóstico, eles vão trabalhar sob duas perspectivas, né? Os critérios diagnósticos do TEA, então, são, primeiro, um prejuízo na comunicação social, e o segundo é a presença de comportamentos repetitivos e interesses restritos. Ou seja, o primeiro, né, prejuízo na comunicação social. Essa criança, ela vai ter uma grande dificuldade, uma grande limitação na socialização, para se socializar com as pessoas, e também na comunicação, para falar, para pedir as coisas para os pais e coisas que são necessárias no, na infância, né? Então, por exemplo, pensando num autista clássico, né, aquele mais grave, que é o que não fala, que é o que não tem um mínimo de interação social, que não olha ninguém, que não percebe a presença das pessoas ao seu redor, até aquele que ele mantém contato visual, mas com uma certa dificuldade, ele tem um emprego, enfim, ele está bem adaptado na sociedade, né? Inclusive, uma curiosidade é que atualmente estão tendo aqueles casos de diagnóstico tardio, ou seja, aquele rapaz de 40 anos de idade, 50 anos de idade, que nunca teve nenhum diagnóstico, e aí chega nessa idade e descobre que tem, faz parte do TEA, né, do transtorno do espectro autista. E eu já vi até algumas entrevistas desses pais, muitas vezes pais de autistas, né? Eu já vi uma entrevista de um rapaz de uns 40, 50 anos, que ele disse que quando ele descobriu que fazia parte do TEA, parece que a vida dele fez sentido, né? O que vai definir essa gravidade é a necessidade de apoio, é a quantidade de apoio que essa criança vai precisar. Então, pensando num autista de um nível mais grave, ele vai precisar de mais apoio na escola, nas tarefas cotidianas, etc. Pensando num autista médio, né, um nível de gravidade mediano, ele vai precisar mais ou menos ali de um apoio, pode chegar a fazer muitas coisas independentes na vida dele. E até pensando no autista que vai precisar de um apoio leve, né? Então é aquele autista que eu falei, que ele vai estar bem integrado na sociedade, ele vai ter o trabalho dele e etc. A minha abordagem, ela é fundamentada numa ciência chamada análise do comportamento. A intervenção com a criança autista dentro da abordagem analítico-comportamental, ela está fundamentada em três principais eixos, tá? Primeiro, aumento e fortalecimento de habilidades. O segundo eixo da nossa intervenção é a diminuição e o enfraquecimento de comportamentos difíceis. Ou seja, birra, como eles têm essa defasagem, esse déficit na comunicação e na socialização, é como se eles aprendessem a fazer birra para conseguir o que querem, para se comunicar. Agora, o terceiro eixo é a generalização, ou seja, é tudo isso que a gente ensinou para a criança no consultório, a gente generalizar, fazer com que a criança aprenda a generalizar, levar isso para os outros ambientes. E aí entra a escola, entra a casa, né, juntamente com o apoio e orientação dos pais. Então, esses são os três eixos da intervenção, ok? Agora, Vitor, respondendo a sua pergunta, né? Você perguntou sobre as principais dificuldades. Eu acredito que as principais dificuldades, elas acontecem quando a gente tenta transpor esse modelo aqui no Brasil.
Vamos lá, mais uma pergunta para a professora, a Camila. Tudo bem, Camila?
Tudo, e você?
Tudo ótimo. Obrigada por você participar do programa. Vamos lá.
Bom, minha primeira pergunta é para a professora Marilene. E eu quero saber, entre as áreas de psicologia, por exemplo, psicanálise, behavior, qual seria aquela que tem mais espaço no mercado?
Então, Camila, eu acho que o Felipe, que me antecedeu, né, na pergunta, também fez uma consideração importante. A psicologia, ela tem muitas abordagens, né? Então, você citou a psicanálise como uma das abordagens, né? O behaviorismo, a psicologia histórico-cultural, a psicologia interacionista, sócio-histórica, né? Então, nós temos muitas e muitas possibilidades dentro de cada uma delas. Então, quando a gente fala psicanálise, nós temos muitos autores da psicanálise, né? Nós temos o Winnicott, nós temos Freud, Lacan, né? E por aí vai, né? O Reich. Então, há muitas também abordagens dentro da própria psicanálise, assim como há também dentro da teoria experimental, né? Como a análise do comportamento e outras abordagens também dentro dessa área. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de possibilidades. Eu acho que o que caracteriza mais, né, a empregabilidade, né, é você se identificar, não é, com o trabalho que você está desenvolvendo, não é, e se identificar com uma das abordagens possíveis nesse trabalho. Então, eu ainda acredito que o melhor trabalho é aquele que a gente gosta de fazer, não é, estuda, se interessa, se aprofunda e tem a competência suficiente para ser reconhecido como um bom profissional naquela área. Então, não é tanto a abordagem que vai definir, não é, a sua qualificação, a sua escolha como um excelente profissional, mas sim aquilo que você consegue construir no seu, na sua trajetória profissional, não é, o quanto que você está investindo nesse trabalho, o quanto que você está, de fato, inovando nesse trabalho, né, e trazendo alternativas para o sofrimento das pessoas, para as dificuldades que elas apresentam, né, tentando superar essas barreiras e essas dificuldades que existem em todas as áreas do campo social. Então, acho que essa é um pouco a perspectiva que eu vejo, né? Então, a abordagem, ela é importante, né? Ela é uma escolha, mas ela está subjugada, a meu ver, né, pelo interesse, pelo investimento, pelo estudo e pela relevância daquele trabalho que você está desenvolvendo no campo social.
Meu nome é Camila Souza de Medeiros, eu tenho 15 anos e estudo na EE Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. Eu penso em me formar em psicologia e eu gostaria de saber se eu vou me divertir e, ao mesmo tempo, eu vou ganhar uma quantidade boa para mim conseguir me sustentar lá na frente.
Essa pergunta é boa.
De todos nós,
se eu vou me divertir, vou ganhar bem para me sustentar, professora.
Esse é o desejo de todos nós, né, Camila? É a gente poder ganhar e se divertir ganhando, né? Mas eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque eu até comentei num certo momento da minha fala que toda profissão, ela tem os seus desafios, ela tem as suas barreiras, ela tem as suas dificuldades, não é? E nós, como profissionais que estamos nos formando, vamos viver todas essas barreiras, todas essas dificuldades, todos esses entraves. Então, a coisa mais importante é a gente gostar do que a gente faz, né? A gente querer fazer aquilo, a gente se interessar pelo que a gente faz, é ser uma coisa que nos dá prazer, não é? Porque quando você fala em se divertir, é isso, é a gente ter prazer com o que a gente faz, né? E a escolha de uma carreira, ela tendo esses dois elementos, né? Onde eu possa ter prazer no que eu faço e, ao mesmo tempo, me sustentar dentro disso que eu faço, né? É fundamental. E eu acho que uma coisa está muito ligada com a outra, né? Quer dizer, quando você tem prazer naquilo que você faz, você também investe mais na sua profissão, né? Você se dedica mais, você estuda mais, você vai buscar oportunidade, você não se contenta com o que você tem, né? Você acha que aquilo ainda é pouco, você vai adiante, o desafio para você é algo que você quer superar. E isso, evidentemente, traz geralmente uma melhoria salarial também, né? Porque você não está estagnado, não está parado, não está, né, simplesmente ali fazendo sempre aquilo que você fez. Não, você se desafia, se pergunta, se questiona, né? Critica a sua própria prática, quer fazer uma coisa melhor. E eu acho que essa sua pergunta já mostra esse espírito, né? De alguém que está querendo pensar, olha, eu quero ser um profissional, né, que dê certo, e ao mesmo tempo eu quero viver bem, eu quero ser feliz, né? Eu lembro que há um tempo atrás uma colega publicou um livro sobre uma experiência de psicologia e escolar e saúde, que foi uma experiência junto a um fórum de saúde mental na região do Grajaú, aqui na região sul de São Paulo, né? E o nome do livro é Saúde e Educação, Muito Prazer, né? E foi um título muito provocativo, porque é isso, né? Quer dizer, só quando tem esse prazer realmente, né? É que as coisas funcionam, elas dão certo, né? Elas têm um outro significado pra gente, um outro envolvimento, né?
É mesmo. Felipe, quer comentar alguma coisa?
Bom, eu acho que um curso alegre, né? Ela falou um curso feliz. Eu acho que é bem subjetivo isso, mas eu acho que eu fui muito feliz na graduação. Foi um tempo bom. Eu acho que a psicologia é uma profissão apaixonante e que dá muito prazer, como a professora falou. Agora, essa questão de dinheiro também é bastante subjetiva, né?
É, verdade.
Eu acho que vai depender muito, vai depender de que área que você vai. Existem algumas áreas dentro da psicologia que você vai demorar um pouco mais para conseguir um bom dinheiro, uma boa grana, um bom reconhecimento. Tem outras áreas que você vai conseguir isso mais fácil.
Tá certo. Felipe, então é você. Segundo bloco, o que nós vamos ouvir?
Bom, eu escolhi uma música do Chico Buarque chamada Roda Viva. E quem vai tocar é o MPB4. Quem vai cantar é o MPB4.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, que um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. Roda mundo, roda
Abraço uma carreira de hoje sobre psicologia com Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da USP, e Felipe Ramos, terapeuta analítico comportamental. A gente já volta.